Peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro aberta a pauta da reunião número 22/2013, 15ª reunião extraordinária, 14 de novembro de 2013, 9 horas. Abertura, conferência do Código, instalação da reunião. Ordem do dia, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 1ª Promotoria Criminal Nossa Senhora do Socorro, de entrância final. Objeto do edital número tal, firmado pelos promotores de justiça Dr. Peterson, Cláudio Calmon, Cecília Nogueira, José Lucas e Adriana Ribeiro. Antes de passar a palavra para a corregedora... A senhora mudou no seu relatório, né? Então, é um questionamento, se o senhor observou uma questão que o Machado colocou aqui, da questão dos 2 anos. Pois é, e aí a gente tem que começar por esses 2, mas a gente não iniciou ainda não, só estou alertando que a corregedora e o relator, é porque a nossa resolução, eu peguei aqui, ela diz o seguinte, que não, você tem que estar 2 anos na entrância, entendeu? Aí, por exemplo, se você tiver 10 que estão 2 anos na entrância e 10 que não estão, aqueles 10 que não estão saem. Mas se você só tiver 1 ou 2, você pode complementar com um terceiro nome, né? Mas esse terceiro nome, aí isso que a gente vai ver, não poderá ir.
Doutor Orlando, eu acho que não poderá
não
ir, mas
certeza.
Ele irá compor a lista.
Ele irá compor a lista. Eu acho que quem não tem 2 anos, quando concorre com quem tem, compõe lista.
Só compõe.
Mas não pode ser removido.
Porque ele não preenche todos os requisitos.
Na hora que a gente passar a palavra para o senhor abre a discussão, a gente dá uma olhadinha aqui, aí o senhor complementa seu relatório. Eu realmente, graças a Deus, Machado lembrou, eu não tinha lembrado disso não.
Eu gostaria de fazer a complementação já agora.
Pois não, excelência. Então eu vou pedir a autorização aos conselheiros antes de abrir, que o doutor Zé Carlos complementa observando que dos 5 candidatos que estão concorrendo, apenas os doutores Peterson... Constar na ata, viu, Márcio? E a doutora Cláudia do Amaral Calmon preenche o requisito objetivo de 2 anos de atuação na entrância.
Isso.
Né? Ponto. Só isso. E aí, na hora de votar, a gente dá uma olhadinha no dispositivo para ver exatamente qual. Mas me parece que os outros vão só compor lista, me parece. Eu acho que essa é a interpretação. Mas vamos lá. Então, antes de passar para a corregedora e depois para o relator, eu queria anunciar para vocês que o Dr. Peterson Almeida Barbosa fez um ofício, cuja cota já está aí com vocês.
E sobre isso até eu queria fazer uma
colocação. Vou dizer rapidamente do que se trata e a gente abre a discussão. Ele está dizendo o seguinte, ele formalizar na hipótese de indicação do Egrégio Conselho Superior já a desistência do anterior pleito de remoção pelo critério de merecimento para a 1ª Promotoria de Justiça aqui no nosso socorro, constante do edital acima indicado. O que o Dr. Peterson está dizendo aqui é o seguinte, que ele quer participar da 1ª etapa, que é essa de formação da lista, mas que na 2ª ele não quer. E se de alguma maneira você tira alguém que né? Então eu passo a palavra para vocês, para vocês entenderem. Se isso aqui deve ser entendido como uma desistência...
Eu acho que deve ser uma desistência
geral,
completa, uma renúncia geral, porque não é possível...
A gente não tem como analisar
50%,
parcial,
50%, não, porque o que ele está dizendo, na verdade, de antemão, é que ele não quer ir. Ora, se ele não quer ir, nós não podemos votá-lo.
Só para constar na lista.
Aí vai lesar...
Acaba os outros,
não requereram,
né?
E vai gerar uma série de justas reclamações, né?
Doutor Zé Carlos, doutora Creuza, doutora também. Conceição. Então, que conste em ata que o pedido formulado por sua excelência, o doutor Peterson Almeida Barbosa, levando-se em conta a ausência de possibilidade deste conselho analisar os pleitos pela metade, né? Nós trabalhamos aqui com
fazer
2 turnos.
Fazer uma renúncia condicional.
Fazer uma renúncia condicional, levando-se em conta...
A renúncia tem que ser
expressa,
indica com todas as letras. Estou renunciando, é a lei que...
Então, levando-se em conta, o conselho, a unanimidade, após discussão, deliberou por entender que este pedido do Dr. Peterson deve ser entendido como um pedido de desistência
formal,
concorrer.
De concorrer. Ou seja, então neste momento nós anunciamos aos conselheiros que a cédula, embora conste o nome do Dr. Peterson, ele não está concorrendo. Então fica decidido assim, fica definido dessa maneira. Eu passo a palavra para a sua excelência, a doutora corregedora, e depois para o doutor relator do procedimento.
Com relação à corregedoria, todos os candidatos tiveram a atuação examinada no que diz respeito a estarem os serviços regulares em dia, estão todos com os serviços atualizados e, portanto, aptos a concorrer.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor relator do procedimento. Doutor Zé Carlos.
Bom, eu queria só complementar, eu estou sem o... Tá. Hoje me aconteceu um fato...
Está sem os óculos? Não, os óculos estão aqui.
Não, é que eu saí um pouco atrasado de casa, recebi uma visita, uma comitiva grande de Itabaianinha. Em Itabaianinha tem... E eu dizendo ao tempo que estou sendo deselegante, olhando o relógio, que eu tenho um compromisso, e o pessoal... Mas eu mantenho, reafirmo tudo o que se contém no relatório, senhor presidente, para ser bem...
E todos têm conhecimento do relatório, né? Não há impedimento algum, todos não. Os prazos estão cumpridos. Nós já tivemos aqui casos de
apenas para
justificativa, etc, etc. Então vamos iniciar a votação. Antes, porém, um esclarecimento sobre a questão que o doutor Zé Carlos nos colocou ainda, né? A nossa lei complementar... 0290, no artigo 66, parágrafo 4, diz o seguinte: a promoção e a remoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, e integrar o membro do Ministério Público a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Então, vamos a entender aqui que se você tem mais candidatos do que as 3 vagas que preenche esse requisito objetivo, afasta os outros. Como nós só temos aqui no caso doutora Cláudia Calmon, né? Agora nós só temos doutora Cláudia da Amaral Calmon preenchendo este requisito objetivo dos 2 anos. Doutora Cecília, doutor Lucas e doutora Adriana não preenchem, não é isso? Está certificado, né, gente? Bom, podem ser votados para compor lista apenas. E a gente tem que começar confirmando ou não o nome da doutora Cláudia. Se doutor Petra e doutora Cláudia estivessem concorrendo, teríamos nós a opção de um ou de outro. Ficamos então sem opção. E também, onde é que está, Machado? Aqui fala do... A promoção e remoção por merecimento aqui é a nossa resolução. Pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o membro do Ministério Público a primeira quinta parte da lista de antiguidade na entrância. Na hipótese de não existir número suficiente de candidatos no mesmo quinto para a formação da lista, serão chamados para completar a lista outros candidatos observando os quintos sucessivos. É o que a gente está observando aqui, né? Se nem todos têm os requisitos objetivos e não se forma a lista, nós podemos, então, fazer o chamamento. Então, eu consulto o doutor Zé Carlos, consulto daqui a pouco, doutora, confirma o nome da doutora Cláudia Calmon, doutora Conceição. Claro, fica à vontade, doutora. Pode ficar absolutamente à vontade. Nós nunca enfrentamos essa matéria, portanto, a senhora fica à vontade para a gente...
Tudo bem. É porque o relatório foi entregue muito em cima da hora, né? Eu ontem, até meio-dia, não tinha tido acesso, depois foi que tive. Então, eu não tive realmente condições de olhar tudo com vagar.
Pois não, fica à vontade. Doutor Zé Carlos, doutora Cristina, o que eu estou encaminhando aqui é no sentido de que o doutor Peterson não está concorrendo, só temos um candidato com todos os requisitos preenchidos. E aí nós podemos confirmar ou recusar. Confirmou, já é a primeira da lista. Aí compõe lista. Depois de compor a lista, com a lista tríplice, a gente vai verificar de novo quem preenche os requisitos objetivos. Só ela. Então a coisa está muito afundilada.
Eu gostaria de ver o relatório referente à doutora Cláudia, porque me parece, pelo que eu fiz, a leitura do relatório, doutor Zé Carlos, só ele não tinha atentado à questão dos 2 anos, mas eu vi que só era ela e doutor Peterson.
Só ela que preenche, né?
Isso, dois. Como o doutor Peterson está renunciou, né?
Desistiu, nós entendemos que ele
então
renunciou.
Então ficaria somente a doutora Cláudia. Isso. Os demais requisitos objetivos foram preenchidos por ela?
Foram. A corregedoria, só para a senhora entender, o relatório da corregedoria, ela vai verificar lá todos os requisitos dessas duas resoluções, doutor. Que são o quê? Preenchimento dos relatórios, preenchimento dos sistemas, etc, etc. Mas eles não observaram. Quando tem, só para lhe tranquilizar, a senhora, olha, a gente para a sessão, a senhora, olha, apenas para lhe tranquilizar. Quando há fatores impeditivos, a corregedora e o relator, eles informam. Quando estão todos, digamos assim, em condições de igualdade, é claro que, como é merecimento, imaginemos que a senhora tivesse aqui 3 candidatos em condições de igualdade. E aí nós verificaríamos quem é que está atuando mais na área extrajudicial, na área judicial, quem é que está tendo esse perfil. Não é o caso. Né? Não é o caso. Assim, pelo fator negativo, nós não tivemos nem da corregedoria, nem do relator.
Eu gostaria de saber se teve algum fator negativo, porque não foi alegada a questão dos 2 anos. Isso já foi,
só.
Eu iria aventar aqui, mas foi.
Porque o relatório, em verdade, é o espelho, doutora Cristina, que a corregedoria diz, não posso acrescer, não, nem claro. Além nem a Quen. É o espelho fiel. Eu me baseio no... Nós nos baseamos como relatores no...
Mas no relatório... Mas a questão objetiva dos 2 anos é da corregedoria?
Neste caso, não.
Não, geralmente é o relator.
É o relator.
Não, e viu, doutora, este caso...
Secretaria-Geral, normalmente, é que ela já informa, né?
Nós, digamos assim, imaginemos que nós não tivéssemos observado esta questão dos dois anos e a colega recorresse aqui, ela anularia. Ou seja, é uma questão que não é, por exemplo, eu votei em fulano porque eu acho que ele tem uma atuação maravilhosa e não votei em ciclano. Aí está um elemento...
Mas, né? A gente não pode partir para o lado meritório antes dos objetivos.
Exatamente, doutora, exatamente. Né? Então nós ficamos nesse caso num critério objetivo.
Cláudia, se ela preenche, é a única que
nós tivemos, Cristina, aqui uma... Como o relatório não foi lido aqui, realmente ele chegou muito, assim, praticamente não chegou a tempo. Outras questões que a gente costuma pontuar, que vem inclusive essa informação da Secretaria-Geral, que aí eu indago se há alguma informação nesse sentido, se alguém já figurou em lista, algum deles figurou em lista mais de duas vezes.
Essa informação é fundamental. Não
consta. A gente teve o cuidado de colocar no final de cada um desses documentos uma cópia, com a lista de consecutividade.
Pronto. E com a lista de consecutividade, então, alguém... eu observei que nenhum dos que requereu, dos que participaram das últimas, nenhum dos remanescentes de lista requereu.
A observação da doutora Cristina é importantíssima, ela é fundamental, e eu achei que não tivesse. A gente tem que olhar se na última lista formada tem remanescente, né?
Tem remanescente.
Agora esses não requereram. Não requereram.
Então não tem remanescente. A resposta é sim. Tem remanescente. Só pode ser remanescente desse. Pronto. Se tivesse remanescente, Conceição, nós não começaríamos nem pela Cláudia. Começaríamos pelos remanescentes, confirmando ou não.
E não tem.
E eu não observei por isso, porque ninguém me chamou a atenção.
E não tem, realmente.
Não tem remanescente.
Não.
Doutora Conceição, confirma Cláudia. Doutora Cristina Mendonça.
Confirma, eu estava olhando aqui novamente, ela está rigorosamente em dia com os trabalhos, apesar de ser uma promotoria bastante...
Eu também confirmo. Então, que conste em ata, doutora Zé Carlos também, que conste em ata que o primeiro nome a compor a lista foi o nome da doutora Cláudia. Agora, igualdade de condições aí, igualdade de condições que eu digo, que cumprindo todos os critérios, etc., nós temos doutora Cecília, doutor José Lucas, doutora Adriana. Como vota doutor Zé Carlos? Alguém vai somando os votos aí pra gente?
Os dois outros votos, eu vou...
Mas só um, desculpe, doutor. Perdoe, só pra... Deixa eu só explicar pro senhor, porque nós também mudamos isso tem pouco tempo. Como é que funciona agora? Aqui em Sergipe a gente forma a lista tríplice, né? Então um nome por nome, e depois nós vamos dos três escolher um. Agora imaginemos a seguinte situação. O senhor vota em... dois conselheiros votam em dois nomes, mais dois em dois, e eu no terceiro. Aí tem que reabrir a votação.
Mas nesse caso, não. Uma escolha já está praticamente feita.
Não, mas não, ainda não está, não. Para a formação da lista. Seja para a formação, deixa eu explicar para vocês. Seja para a formação da lista, seja para a escolha, nós temos que ter três votos. Se tivéssemos com quatro aqui, teríamos que ter três ainda assim, né? Tem que ter maioria. E a nossa resolução diz o seguinte: já tivemos um caso aqui, eu lembro, doutor Carlos Augusto, a senhora, doutora Cristina, que a gente fez umas cinco ou seis votações, porque a cada votação os conselheiros mudavam de composição, até obter três. Alguém teve que recuar.
Perfeito,
eu lembro. Né? Então eu estou só fazendo esse alerta para vocês que nós vamos...
Eu já estou, mas eu lembro.
Por isso que é feito isoladamente. Vamos supor que agora, por exemplo, a doutora Cecília tem um voto, Zé Lucas um, Adriana um, e dois deles têm dois votos. Tem que votar novo. Até alguém ter três. Aí...
Eu queria antes dos votos, desculpa, claro. Só fazer um esclarecimento, assim, porque eu disse que todos estão, mas eu gosto de deixar as coisas bem claras, que todos estão com o serviço rigorosamente em dia. Com relação à doutora Adriana, no PROEGE não acusa estar rigorosamente em dia, mas ela passa por uma situação excepcional, porque ela recebeu a promotoria com um atraso muito grande. Mas a gente tem feito acompanhamento e ela reduziu de maneira significativa esse atraso, a tal ponto, e ela teve assim 2.400 e tantas tramitações no PROEGE, que é uma coisa excepcional, os outros colegas não conseguem alcançar. É uma das mais pesadas. E como
e
ela já recebeu
que é uma excelente
um toque muito grande, então eu queria esclarecer, porque alguém pode ver, não, mas ela tem alguma coisa no PROEGE, mas ela recebeu um saldo muito grande, extremamente complexo. Então, nós entendemos que, embora não esteja rigorosamente, mas está plenamente justificado pela dificuldade e pelo estoque que ela recebeu. Só queria dar esse esclarecimento.
Todos nós. Segundo nome, doutor Zé Carlos vota em quem?
O voto em Lucas.
Doutor Zé Carlos, voto em Lucas. Doutora Cruz, Lucas. Doutora Conceição,
Lucas
é um excelente promotor.
Doutora
Cristina Mendonça.
E me referindo também excelente.
Do trabalho de Lucas. Avistado.
E é uma pessoa constante. Ele sempre está em dia e sempre realiza o trabalho de forma excelente.
Ele responde satisfatoriamente, assim, a nível mais elevado ainda do que do satisfatório.
Bom, eu voto em Cecília, como meu segundo nome. Então, proclamo o resultado. O segundo fica por 4-1, o nome do Dr. Lucas compondo a lista, como o segundo nome eu compo a lista. Então, nós já temos dois nomes, doutora Cláudia e doutor Lucas. Vamos ao terceiro nome. Doutor Zé Carlos, como vota?
Terceiro nome, pelo que eu já disse aqui também, eu vou votar na doutora Adriana.
Doutora Adriana... Doutora Creuza.
Vou acompanhar.
Doutora Adriana. Doutora Conceição.
A Cecília e a Adriana, todas as duas têm um potencial, O trabalho, eu dei uma vista rápida no relatório do PROEG, é muito bom. Mas são escolhas que têm que ser feitas, Eu fico com a doutora Adriana.
Doutora Cristina Mendonça.
Eu também acho que a doutora Adriana merece incentivo por toda a dificuldade que ela vem enfrentando com garra, Passou por instância, vara criminal complicada.
Não tira o mérito de nenhum outro.
Ela merece um incentivo.
O problema que é ótimo. É o problema quando a gente tem mais candidatos preparados do que o número de vagas. Eu também voto em Adriana. Então, proclamo o resultado. Compondo a lista estão doutora Cláudia, doutor Lucas e doutora Adriana. Eu só pediria que vocês preenchessem e assinassem o primeiro e o segundo voto e também o terceiro voto. Bom, agora vamos agora, formada a lista tríplice, e apenas para um exercício, se todos tivessem condições, se todos tivessem preenchido os requisitos, nós agora passaríamos a votar novamente, escolhendo um desses três para compor. Nós temos aqui uma questão.
No momento, é nessa lista, vai ser 1-1.
1-1, está lá. É 1-1. Bom, formada a lista, nós temos agora a seguinte situação: a preencher somente os requisitos objetivos, a doutora Cláudia. Confirmo o nome dela, doutora Zé Carlos, doutora Creuza, doutora Conceição, doutora Cristina. Ok, então proclamo o resultado. Por unanimidade, foi removida para a primeira promotoria de Esquinal, desculpe, Nossa Senhora de Socorro, doutora Cláudia Amaral Calmo. Muito bem, mais alguma coisa? Cadê? Trouxeram processos meus, alguma coisa, gente?
Eu acho que eu gostaria de dar alguns avisos. Eu não sei se está aqui o procedimento, mas porque alguns fatos novos ocorreram nos últimos dias. Então, deixa eu aproveitar. Aqui, no que ocorrer, embora tenha sido objeto de deliberações em sessões extraordinárias anteriores, mas acho que nós podemos aproveitar essa ordinária para dar alguns encaminhamentos. Em primeiro lugar, eu queria saber, secretário, se já tem número do PROEG, a sindicância 319, já tem número do PROEG? Pronto, queria colocar aqui. Eu até anotei um pouquinho as ideias para me perder.
Doutora, como eu atuei na parte executiva nesse processo, eu vou passar a presidência para Vossa Excelência, viu?
Certo, eu agradeço. 001. Pronto. Então, eu gostaria de comunicar aos conselheiros que a doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, que havia pedido vistas desse procedimento na última reunião extraordinária, ela devolveu os autos à Secretaria-Geral e, junto com a devolução, ela fez alguns requerimentos. Entre eles, foi o cadastramento no PROEG, que já está aqui com o número, que esse procedimento até então era conhecido como sindicância, referido entre nós como sindicância número 319 do STJ, mas agora passa a ter o número aqui do Ministério Público, do PROEG, que é 0.13.01.0001. E foi reautuado em 3 volumes para facilitar o manuseio. A excelentíssima conselheira requereu também que fossem encaminhados, e ela requereu a mim, como presidente em exercício do Conselho, em caráter de substituição, que fossem encaminhados alguns ofícios. Um ao senhor vice-presidente do Tribunal de Contas. Eu não tenho aqui o ofício, mas eu gostaria de pedir à secretaria que encaminhasse aos demais conselheiros as cópias dos ofícios e dos despachos respectivos. salvo engano, ela solicita as folhas financeiras do servidor Ricardo Andrade de Souza. E a partir da edição da súmula vinculante, né?
E explicar isso? Por que ao vice-presidente. Porque
certo, porque o presidente está impedido, né? E o segundo ofício foi, excelentíssimo senhor presidente do CNMP, doutor Rodrigo Janot, em que ela fez considerações sobre a possível necessidade de ser concluída previamente a sindicância instaurada no CNMP relativamente ao arquivamento realizado pelo senhor procurador-geral, doutor Orlando Rochadel, sem que fosse submetida a promoção de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. E a doutora Conceição indaga a ele, pede que ele se manifeste, se este conselho pode apreciar o mérito do arquivamento antes do final, né, das conclusões da sindicância. Isso pede que ele determine a suspensão da apreciação já iniciada nesse colegiado, de forma a prevenir alguma decisão contraditória. O terceiro ofício, que também foi pedido em encaminhamento, foi o excelentíssimo corregedor nacional, doutor Alessandro Tramujas Assad, dando ciência do pedido formulado ao presidente do CNMP. Bom, eu não sei, secretário, neste momento, mas acredito que nós não tenhamos ainda resposta, porque são bem recentes os expedientes, né? Acredito que foram encaminhados ontem, né? Do TC também. Pronto. Então, acho que nós aguardaremos alguns dias por uma resposta. Nós não temos ainda. E eu gostaria de esclarecer aos senhores porque foi feito esse encaminhamento sem submeter a deliberação prévia do colegiado, porque foi fundamentado naquela obrigação que o procurador-geral tem, no caso eu estou agindo como fosse nessa qualidade, de encaminhar ofícios sem questionar, quando se trata dessas autoridades, sem questionar sequer o seu conteúdo, a pertinência. Isso tem que estar seguidas a questão protocolar de tratamentos e de referência, e estando realmente atendendo a esses requisitos, não compete ao procurador-geral, no caso, é um mero encaminhador do ofício. É o que diz, inclusive, os parágrafos 8º, o parágrafo 8º do artigo 6º da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, do artigo 6º, parágrafo 10º da Resolução 02/2008 do Colégio de Procuradores, que tratam da tramitação de inquérito civil e procedimentos preparatórios. Então, lá diz expressamente que é obrigatório encaminhamento no prazo. Então, deixa eu ver. E também solicitamos que fossem providenciadas extração de cópias, estou pedindo agora, né, dos expedientes, para que os conselheiros tomem conhecimento. E aí eu acho que chega a hora da gente ter que ter algumas deliberações de caráter de ordenação do procedimento para que possamos prosseguir. O nosso regimento do Conselho Superior, ele não prevê expressamente, eu até já comentei isso com a doutora Conceição, o pedido de vista das matérias sujeitas à deliberação. Entretanto, essa prática é corrente em praticamente todos os órgãos colegiados, em todos os tribunais, e é costumeira nesse Conselho, já que muitas vezes é necessário que algum conselheiro que não conseguiu formar seu convencimento ou queira ter acesso à documentação. E o que ocorre é que nós não temos, como está previsto no regimento, nós não temos prazo determinado para isso. E não existe prazo determinado para devolução dos autos e nem solicitação de inclusão em pauta para continuação da apreciação, que foi interrompida pelo pedido. Ao contrário do Tribunal de Justiça, que tem dispositivos, os tribunais, de modo geral, têm dispositivos. E isso é algo que nós precisamos corrigir no nosso regimento interno, porque é uma lacuna. Mas, enfim, como a doutora Conceição, eu tenderia a considerar esse prazo de devolução dos autos de semelhante ao do relator, que é de 15 dias. Mas como a doutora Conceição já devolveu, eu acho que essa questão está vencida. E aí o que resta é saber se nós vamos aguardar o retorno dessas respostas ou se podemos continuar o julgamento. O que eu fiquei pensando é se essa expedição desses ofícios pode ser considerada um pedido de diligência, ou se foram ofícios da própria pessoa, conselheira que pediu vista, para que ela acrescente depois alguma coisa ao que já existe nos autos. Eu fui questionada pelos conselheiros sobre a quem competia, de quem é a atribuição para solicitar diligências, ou determinar, no caso, diligências. Pesquisando, eu vi que nós temos o assento número 5, aliás, conhecimento de todos, o assento número 5 daqui do próprio conselho, que diz que é o relator que pode requerer monocraticamente. Medidas ordenatórias, medidas simples, de simples coisas que não exijam uma deliberação maior. Quando as diligências têm alguma profundidade maior que impedem o julgamento, normalmente o que a gente faz é um voto pedindo que o colegiado delibere, determinando que a diligência seja feita. E nesse caso, geralmente até se pede que seja feita por outro, até por outro membro do Ministério Público, que não aquele que está sendo, que está promovendo o arquivamento. E nesse sentido também, deixa eu ver se eu encontro aqui, existe também um dispositivo na própria resolução 23 do CNMP que diz o seguinte: deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências: converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando e remetendo ao órgão competente para designar um membro do Ministério Público que irá atuar. É exatamente esse caso que eu disse, que é o próprio órgão de revisão que determina as diligências. Mas, enfim, eu deixo aqui aos senhores para que essa decisão sobre se aguardamos o retorno das diligências ou dos ofícios, das respostas ou não. Um desses ofícios, como ele trata de uma questão concreta das folhas financeiras que pode influir no julgamento, da questão de fundo, da matéria de fato, eu acho que nós deveríamos aguardar, até porque não acho que seja uma diligência que seja de longa duração para ser concluída. Os outros dois ofícios, eles tratam especificamente de sobrestamento do julgamento, que na verdade entendemos que já teve início. Então eu coloco aos senhores se devemos entender que isso é uma diligência ou que esses ofícios correm à margem da tramitação e não interferem na tramitação do procedimento.
Eu peço vênia a Vossa Excelência, e pela ordem eu queria falar sobre o assunto, dizendo o seguinte, que o texto norteador do procedimento que nós deveremos adotar aqui no Conselho é o regimento interno do Conselho Superior.
Sim.
O Conselho Superior, o regimento no artigo 97 diz assim: ao Conselho Superior cabe homologar ou rejeitar a promoção de arquivamento de autos do inquérito civil do procedimento preparatório das peças de informação nos termos do artigo 9º da Lei 7.347. Então o regimento remete para a Lei da Ação Civil, que diz assim no artigo 9º: se o órgão do Ministério Público, o órgão, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Nesse primeiro passo, eu entendo, e vou dizer porquê do meu voto depois, o seguinte: primeiro, nós estamos no julgamento do pedido de arquivamento ou não do procedimento. O parágrafo 3º do artigo 9º que eu acabei de ler diz assim: a promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. E o regimento dispõe exatamente assim: decorrido o prazo previsto no artigo anterior, que é a designação do relator, que terá 15 dias para apresentar o seu voto, impreterivelmente, é a palavra que usa a lei, na reunião ordinária seguinte, indicará um de seus membros para apresentar relatório que já foi feito. Diz então o parágrafo 1º do artigo 100: o relatório será objeto de exame e deliberação na reunião ordinária seguinte. Ora, se o parágrafo 1º do artigo 100 diz que o relatório, que já foi lido e já tem um voto, será submetido a exame e deliberação na reunião ordinária seguinte, parece-me que nesse caso, com todas as vênias da doutora Conceição, Vossa Excelência, como presidente, pode e deve, desde já, determinar que na próxima reunião ordinária se dê continuidade ao julgamento do fato que nós estamos vendo aqui. Mesmo porque, nesse prazo, me parece que normalmente as reuniões ordinárias são feitas no final de cada mês. Sim. Haveria tempo suficiente para a diligência.
No sistema 27 de novembro.
Perfeito. Não, então, e haveria, 27. Então. Como não há provisão.
Eu teria me enganado, mas acho que está 27.
Haveria também tempo suficiente para que a presidência do Tribunal de Contas fizesse remeter as folhas que vão servir de subsídio.
Seria a única coisa que acho que poderia influir no mérito.
Porque, além do mais, há um outro pedido. Eu peço todas as vênias da doutora Conceição, apenas o meu voto como conselheiro. Eu penso assim, ora. O requerimento para sobrestamento do procedimento, quando o próprio Conselho já disse que nós deveremos julgar, como é que eles vão sobrestar uma coisa que já está em andamento? Essa é a minha pergunta que eu faço. Veja bem, doutora Conceição, apenas um argumento.
O Nau disse que era para a gente julgar?
Não, o Conselho mandou para que o Conselho Superior... Não foi assim. Bom, então, se eu estiver enganado...
Não, não, mesmo que...
Tudo bem, então eu peço, Vênia, eu retiro o que eu disse nesse particular. Veja bem, eu apenas entendo que deve ser cumprido o regimento interno a que a lei se refere no artigo 100, parágrafo 1º, postulando a sua excelência, a presidente, para que delibere na próxima reunião ordinária seguinte, que é o tempo, concordo com a diligência que foi feita em relação ao Tribunal de Contas de Sergipe, para que venham as folhas
então,
que servirão de subsídio, não é?
Essa diligência seja encampada, essa do Tribunal de Contas seja encampada pelos conselheiros como diligência do relator,
no
caso.
Do colegiado. Do colegiado.
O colegiado encampa como diligência.
Que se virá para todos
porque
nós,
essa
né?
tem a ver com o mérito da questão.
Perfeito.
Que está sendo examinada.
Essa era a postulação que eu queria fazer.
Eu acho que eu tenho que ter respeito às minhas diligências, né? Se eu estivesse convencida que estava tudo nos autos, eu não teria pedido. Então eu respeito o posicionamento dos conselheiros que assim entenderam e promoveram o arquivamento, mas eu não posso ser forçada a proferir um voto sem convencimento.
Mas ninguém quer forçar, mas a senhora também não poderia solicitar.
Claro que poderia.
Não, relator.
A diligência não. Em nenhum momento o regimento define que isso seja só do relator. A meu ver, axiologicamente, diligência quer dizer o quê? Necessidade de averiguação, de esclarecimento do que não. Claro que é para mim. Eu não vou interferir no voto da relatora nem do conselheiro, mas no meu voto eu tenho que.
Mas a senhora pode requerer ao colegiado que faça essa diligência da qual a senhora necessita.
Sim.
É porque pelo assento número 5, e o assento número 5 já é.
O colegiado é exatamente para ter a votação.
Diligência monocrática só é realizada pelo relator. Bom, é o que nós
estamos vendo. Eu não vejo. Dentro dessa leitura, doutora Cristina, eu me sinto cerceada nas diligências que eu estou querendo fazer.
Não. Acho que não, né?
Estou me sentindo cerceada, estão querendo que eu julgue e profira um voto sem que haja um esclarecimento.
Não, doutora Conceição, não foi isso que. Olha, não foi isso que eu disse.
Não será hoje, de maneira nenhuma.
Não, eu não disse isso também.
Não. Essa insistência de que isso tem que ser julgado de imediato.
Não.
Eu gostaria de saber disso.
Não, olha, doutora Conceição, me permita.
Vários convites sem julgamento.
Veja, doutora Conceição, a senhora, com todas as vendas, a senhora não pode dizer, permita-me, não pode dizer, eu não estou insistindo em absolutamente nada, eu estou lendo o texto do regimento.
Eu não estou insistindo.
Se o julgamento for feito daqui a um ano, tudo bem.
Eu tenho direito a ter convencimento do que eu vou fazer. É preciso que se destaque uma coisa, sabe, doutor Zé Carlos? As coisas aqui são muito pessoalizadas. Se parece, como o procurador-geral, quando fez o arquivamento, não diligenciou, nem vossas excelências diligenciaram, e eu respeito essa falta de diligenciamento no sentido de convencimento, eu não estou aqui questionando isso, certo? Agora, é preciso que se diga que eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar, seja o procurador-geral...
Mas ninguém está dizendo
isso. Não, me permita. Não, mas parece.
Não.
Ou o Tribunal de Contas do Estado, certo? O que eu quero dizer é o seguinte... eu sou uma promotora de justiça que tento promover justiça dentro da minha visão de verdades e de transparência. Não, eu não estou dizendo que eu estou falando por mim. Não sei, doutora Cris, eu estou falando por mim. Certo? Então, falando por mim, eu preciso, eu não estou dizendo, não me ensina ninguém. A senhora está se doendo, não sei porquê. Eu estou dizendo que eu tento promover justiça com transparência dentro dos princípios de verdade que me regem. E para isso, eu precisei de diligências. Agora, se o Conselho não quer me dar essa oportunidade de diligenciar, eu vou ao Conselho Nacional.
Não, ninguém está dizendo isso não, doutora Conselho. É a senhora que está tirando essa ilação. Ninguém está dizendo isso.
Não, eu não dependo de você para ir em lugar nenhum. Eu quero. Então, por mim, não precisa dizer isso.
Não, mas não estou dizendo isso não.
Vocês não, vocês é que
estão
na minha frente.
Não, doutora Conceição, veja bem, essa diligência, a que diz voto, respeito ao mérito, ela foi encampada.
O doutor Zé Carlos respeita a minha pessoa e as minhas diligências. Eu gostaria de entrar no
mérito disso. É porque, na verdade,
não entra no mérito, mas o Conselho Nacional está com uma sindicância instaurada na corregedoria para saber se esse procedimento prossegue ou não. O meu questionamento é somente
eu acho que, o que está sendo apurado, se eu entendi bem, não é isso. É se houve ou não alguma infração, alguma irregularidade por parte do Procurador-Geral pelo fato de não ter encaminhado.
Doutora Cristina, a senhora ouviu
apenas
lá,
isso.
Há um questionamento do Conselho Nacional, dividido entre conselheiros, e inclusive civil já de defesa ao Procurador-Geral, que também é pertinente, se vige no nosso ordenamento em referência a uma peça de informação arquivada pelo Procurador-Geral, a resolução número 23 do Conselho Nacional, que eles interpretam que não precisam peças de informação arquivada pelo Procurador-Geral ser submetida à revisão do Conselho Superior. Há uma possibilidade, o doutor Orlando sabe disso, inclusive porque isso foi invocado na defesa dele, e há a possibilidade de que, pelo nosso regimento, pela lei de ação civil pública, que eu entendo, esse é o meu entendimento, o órgão do Ministério Público, não importa se é o Procurador-Geral, o Corregedor-Geral, conselheiro ou um promotor, ele está submetido à revisão. Este é o entendimento que eu tenho. Isso não quer dizer que é o entendimento. O que eu quero dizer é que o presidente Janot, quando optou pela sindicância, inclusive que eu acho que foi acertadíssimo, que seria, se tivesse de haver uma penalidade menor, porque eu também não vejo esse sentido de flagrar o PPA, certo? Então, ele disse o seguinte: nós temos duas dúvidas jurídicas. Eu coloquei isso em uma reunião aqui, expressa e oralmente. Nós temos duas dúvidas jurídicas. Se incide a resolução número 23 ou se o regimento do Conselho Superior do Ministério Público. É isso que eu estou perguntando ao doutor Roberto Janot. É preciso que se espere, é preciso que é sobre Estado ou se prossegue? É somente isto.
Eu entendo seu posicionamento. Eu também inicialmente tive bastante essa dúvida, mas eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele não irá entrar nessa questão de mérito. Se não, ele é nunca mérito, entra na questão de mérito. Isso compete, ele não irá retirar, não creio que ele vá retirar essa atribuição, suprimir a atribuição do Conselho Superior do Ministério Público.
Ela dá essa possibilidade, que é do Conselho Nacional, de não ser submetido à revisão. Isso não ficou claro, os conselheiros na discussão deixam isso muito claro.
Mas se não for ser submetida à revisão, digamos que nós tenhamos feito a revisão, essa revisão simplesmente será inócua. Não vai haver uma contrariedade, será inócua. O que quer que a gente tenha decidido aqui, apenas se o Conselho Nacional entender que nós não deveríamos ter decidido ou apreciado, simplesmente ela deixará de existir, deixará de ter feito. O que eu quero deixar claro é que os dois ofícios que Vossa Excelência encaminhou ao conselheiro, ao presidente do Conselho Nacional e ao vice-presidente, ao Corregedor Nacional, aliás, não são diligências neste sentido do termo de algo que se precisa saber para poder apreciar o mérito. São pedidos paralelos que pedem uma liminar, digamos assim, um sobrestamento do pedido. Se esse sobrestamento vier, a qualquer momento que chegue, nós iremos deter imediatamente a marcha. Agora, até que venha alguma determinação superior, nós iremos ligar e saber se eles receberam, se vão responder, vamos tentar fazer com que essa resposta venha, ou positiva ou negativa, porque nos interessa também que haja esse pronunciamento. Mas se não vier, nós não podemos nos quedar aqui, porque não existe prazo para essa resposta vir. E aí daqui a pouco nós teremos o recesso e eu acho que nós temos que encerrar não só esse procedimento, como todos aqueles que ficam, que são colocados em pauta, até porque o julgamento já teve início. Então, eu acho assim, ficar interrompido, sine die.
Tudo bem, doutora Cristina, todos os processos que estão com vista serão pautados também no mesmo dia?
Não acredito, eu indago ao secretário que existem muitos processos, né, com vista. Porque toda semana eles estão sendo pautados e acho que não deve, não sei se eu tenho ideia de quantos existem.
Tudo bem.
Mas quantos sejam, se for o caso, acho que é pertinente que sejam, como são mais antigos, sejam apreciados antes.
Sem vir ao conselho.
Que são aqueles que, em que eu peço, geralmente eu, mas alguns outros conselheiros também, Vossa Excelência também, pedem, não concordam com, com o arquivamento e automaticamente o procurador digital pede vista.
Bom, eu não tenho nenhum com pedido de vista para.
Ah, eu trago também. Eu pedi vista de alguns, não recebi. Acho que não recebi.
Não, perfeito, eu digo eu não tenho, mas não estou dizendo que outros não têm. Eu não tenho.
Rapidamente. E eu acho assim muito saudável que antes do final do ano nós encerremos a pauta de tudo aquilo que pende de julgamento, tudo que seja em pauta.
O julgamento não pode ser interrompido, ele não pode ser indeterminado para tudo, né?
Concordo plenamente.
Veja, eu não gostaria, eu queria que a doutora Conceição entendesse aqui, nós temos que tratar as coisas de modo profissional, como nós somos.
Eu tenho tratado.
Perfeito. Agora, eu fico assim... intimamente, não vou dizer chateado, mas chocado, quando a doutora diz assim, qual é a pressa? Não há pressa. Da minha parte, não há pressa nenhuma. Eu estou lendo o que se contém no regimento, não sou eu que escrevi esse regimento. Me parece que eu não era sequer procurador quando foi escrito, mas ele não foi alterado. Então, eu não tenho, eu quero dizer à senhora o seguinte, eu particularmente não tenho qualquer pressa nisso.
Certo.
Eu estou pedindo apenas que se cumpra o regimento.
Eu estou dizendo,
mas sem pressa.
O procedimento não está sendo tratado igual aos outros. Porque, na verdade, é o seguinte, reuniões extraordinárias a toda hora. Pela primeira vez eu peço vista, um procedimento, se telefona para a minha assessoria 4, 5 vezes para saber se eu vou pautar. Certo? Esse procedimento não está tendo o mesmo tratamento. Esse procedimento, os conselheiros vão à Corregedora Geral para questionar as minhas diligências. Nunca foi questionado em nenhum procedimento de diligência alguma.
Não, aí deve estar vendo aqui. Ninguém foi questionar a sua diligência, doutora Cristina. Vamos recolocar. Eu peço a doutora Cristina, doutora Cristina, por gentileza, olha, eu peço a doutora Cristina, até para evitar equívoco, ninguém foi questionar seu pedido, doutora Cristina. Eu fui questionar com alguma coisa.
Foram conversar.
Feitos com o meu pedido.
Eu fiquei insatisfeito.
Eles questionaram o fato de eu poderia.
Fazendo uma acusação sem.
Se poderia ser feita a diligência monocrática sem
questionar. A diligência em si, não, pelo amor de Deus. Assim, eu estou me sentindo atingido, porque eu não fui questionar nada.
Ela questiona, ofendendo, só porque foi questionar.
Em nenhum momento a senhora está invertendo as coisas. Eu disse que sou eu estudo e que eu sou a dona da verdade. Absolutamente.
Dizendo que ele está questionando.
Absolutamente. Não, eu acho que pode ser questionado. Agora, o que eu quero dizer é que nenhum outro procedimento houve isso, doutora Cris.
Porque não existiu até hoje aqui.
E já existiu de
diligência. Não, que eu saiba, não. Então,
em voto de diligência, em voto de vista, eu não tenho. Não me recordo.
Eu não sou melhor do que ninguém, agora eu dou o melhor de mim em tudo que eu faço.
Ótimo. Eu requeiro normalmente muitas diligências enquanto relatora, monocraticamente requeiro, realmente. Agora, em voto de vista, não, aí eu tenho que devolver, entendo assim. Porque ocorre...
É o ponto de dizer que eu sou a dona da verdade, doutora Cristina.
Eu acho que nós não devíamos ingressar na sociedade. O que existe é que o nosso regimento é muito imperfeito. Nós precisamos melhorar esse regimento, que seja todos esses equívocos, que nenhum é de má fé. E mesmo, e acho que o pedido de diligência da doutora Conceição, realmente é um pedido de diligência, foi encampado aqui. Então, logo chegue essa resposta, eu farei distribuir a todos a cópia. O senhor secretário já está instruído para que todos tenham conhecimento.
Porque é um pedido de diligência que não foi feito apressadamente, é um pedido que qualquer pessoa que lê vê que foi estudado, foi
sim,
analisado.
E esse foi encampado então, como
foi
diligência.
Não foi gracioso, não foi para criar.
Mas em nenhum momento se disse que foi gracioso. O que a gente discutiu era a natureza do pedido. Esse é uma diligência, sim. Esse é uma diligência. Submetido ao plenário, foi encampado. Os outros dois são ofícios que agem paralelamente por não ter pertinência com o mérito. Eles tratam da questão formal, de tramitação. Então, eles não influem no julgamento do mérito. Eles podem apenas, eventualmente, determinar, dependendo da resposta, a sustação da tramitação. Mas não influem na formação do convencimento de ninguém. Eu acho que podemos deixar isso assentado assim de maneira. Chegando alguma coisa, a secretaria passa rapidamente as determinadas aí para que todos recebam cópias. Pedi já que fossem extraídas cópias do procedimento todo para a doutora Conceição, para a conselheira.
Eu gostaria, Cristiane, de dizer que eu estou encaminhando também um ofício à secretaria para cumprimento, dando conhecimento das diligências que foram feitas à Defensoria Pública da União, que apesar de não ter se habilitado, foi o órgão que impulsionou a notificação ao Conselho Superior. Eu estou encaminhando para a senhora
Que terá também essa natureza de não ser diligência,
não,
a não ser
ofício,
que
não é
encampado. É um ofício,
isso,
né?
Isso aí é um ofício, não, por isso.
Certo. Não podemos considerar diligência, porque se isso ocorrer e todos começarem a pedir diligências paralelas, sem passar pela secretaria do conselho, sem passar pela presidência.
Não, o que eu apenas peço é que, quando vier a resposta do TCE, parece que já foi oficial.
Não, será encaminhada a todos, inclusive ressalvo. Que até os conselheiros que já votaram e a própria relatora podem mudar o convencimento, podem mudar o voto.
É previsto pelo regimento.
É possível.
Os documentos novos que sejam montados, os senhores conselheiros.
Todos serão vistos.
Poderão.
Todos serão vistos previamente. Em princípio, se chegar essa resposta, o procedimento, entendo, poderá ser apreciado na próxima sessão ordinária. Se a resposta não chegar, entendo que deva aguardar, como possível, outra. Extraordinária que exista ou ordinária antes do que acho que nós teremos uma ordinária ainda em dezembro antes do recesso, mas acredito que por ser uma diligência de grande simplicidade, acredito que a resposta venha e estaremos diligenciando também para que o Conselho Nacional, se possível, ainda se manifeste ou contrariamente ou a favor.
A data de julgamento?
Não, definida não, desde que chegue a resposta. Se chegar a resposta, será incluído em pauta na sessão ordinária, que está 26 ou 27 de novembro. É 26 de novembro, na terça-feira. Certo?
Existe mais alguma coisa?
Tá certo.
Doutora Cristina, me permita só. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho que nós não deveríamos terminar uma reunião. Um tema assim, um tanto quanto estranho, tempo nublado, não é bem o caso, nunca tivemos.
Mas
doutora Cristina? Não, doutora Conceição, veja bem, eu queria que ficasse claro da parte da corregedora. Não é questão de me preocupar, veja só. É que eu queria, eu acho que a doutora Cristina pode muito bem esclarecer isso. Ninguém, eu fui. Não, em nenhum momento eu fiz qualquer censura ao seu requerimento de diligência. E eu peço que a doutora corregedora testemunhe isso, que fica desagradável.
Os senhores indagaram como foi, se foi feita, se foi em caráter de diligência.
Isso,
como
apenas
era
isso,
diligência ser
nada
feita,
mais.
Porque não era o relator.
Porque ficando claro isso, se esclarecem também quaisquer dúvidas.
Sim, exatamente. Eu quero também deixar claro que a gente tem tentado agir com transparência. Tanto eu relatei à doutora Conceição que os senhores questionaram isso, como.
Isso para mim eu estou satisfeito.
Exatamente. Assim, estou dizendo a todos tudo que está acontecendo. Se um procura, eu digo, se outro procura, eu digo. Disse a doutora Conceição, inclusive, que ia adotar essa medida hoje, não é surpresa, não surpreende ninguém. Não gosto de coisas assim, de não, surpreendeu, de repente tirou lá do bolsinho do colete um questionamento. Não, já se sabe que o questionamento vai ocorrer.
Então, doutora Cristina, se chegar diligências do TCS, pauta para o julgamento da ordinária.
Exatamente.
Se não chegar.
Aí aguarda-se quando chegar, se designa ou ao extraordinário ou se aproveita a próxima ordinária.
Não quero aguardar das diligências que eu requeri junto ao Conselho Nacional.
É porque não foram entendidas como diligências. a elite. Porque não interfere, assim, a meu ver, se algum dos senhores entender de forma diferente, estão recebendo as cópias para ler com mais vagar. Certo? Bom, então, acho que com isso, não há mais nada para ocorrer. Eu devolvo a presidência.
Eu declaro encerrado, peço a Deus que nos abençoe a todos, declaro encerrado a presente sessão.